raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de julho de 2020, e eu quero começar o episódio de hoje com uma das coisas que eu assisti que me deixou mais apavorado, e eu vou explicar por quê. O que acontece? Eu gosto do desafio de tentar, de ter que explicar alguma coisa para outras pessoas, sobretudo quando, sei lá, eu tenho que destrinchar ou simplificar ou tornar aquilo mais acessível. Para mim, esse é um desafio que eu adoro, adoro. A questão é, eu nunca sei se eu realmente consegui, sobretudo nesse cenário. Quando você está fazendo uma palestra, está dando uma aula, ainda vai, mas quando a gente está aqui semeando ao vento, que é o que a gente faz, aliás, semeando ao vento, eu estou olhando aqui diante de mim, eu estou gravando diante de uma estante de livros, na esperança, inclusive, que os livros deem uma acústica um pouco melhor para essa gravação. E a Larousse, que é uma editora francesa, ela tem um logotipo que vem mudando ao longo do tempo, né? Hoje, quando você olha, ele é um pouco estilizado, ele parece uma flor, tal, mas quando você volta no tempo, você entende de onde ele vem. O logotipo mais antigo que eu já vi da Larousse é uma jovem segurando um dente de leão. O dente de leão é uma flor, não é um artefato odontológico leonino. Ela está soprando. O dente de leão é aquela que sai aquelas coisinhas voando, né? Aqueles parecem uns paraquedinhas. Quando era criança, adorava aquilo. Está escrito assim: eu semeio ao vento. Eu semeio aos quatro ventos. Ou não sei quantos ventos tem. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é semear o vento. Eu vou tentar passar, dar link para algum desses logotipos da Larousse, é muito bonito. Mas então a gente fica sem saber se a gente conseguiu fazer o que a gente se propôs, que era simplesmente traduzir, tornar as coisas um pouco mais digeríveis, ponto. E aí eu fui ler ontem um artigo que eu falei, puxa, isso quem sabe vai me ajudar, porque observem o título: como simetrias, agora entre parênteses, relativamente, fecha parênteses, simples, explicam o nosso universo em expansão. Eu falei, que beleza, de repente está aqui uma coisa útil, né? Simetria é uma palavra bonita, de repente alguma, né, pode ser uma coisa que seja fácil de entender e vai explicar alguma coisa e tal. Eu comecei a ler, aí começa lá, não, porque quando você pega as leis de Newton, a lei de Newton está fácil, né? Força, aí, bom, se eles vão propor alguma coisa mais simples que a lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração, pô, melhor ainda. Aí eles resolvem mostrar como é que é na relatividade. Eu nunca tinha visto a versão relativística das equações do Newton, quase fiz xixi na calça. Eu falei, não é possível, está piorando. E no fundo, o que acho que estava acontecendo ali era um físico, ou um matemático, ou seja, o que fosse que um físico, com o ego, assim, digamos, bastante avantajado, entumecido, por assim dizer, né, que estava ali desfilando, né, a sua capacidade estilística de contar uma história de um outro jeito. Mas eu não estava entendendo nada, estava piorando cada vez mais, eu estava me sentindo um burro, né, aquilo que deveria ser alguma coisa que ia, sei lá, abrir um pouco meus horizontes, estava mostrando a distância que existia, ou que existe, ou que vai continuar existindo, entre eu e esse grande gênio. Aí eu estava frustradíssimo e tinha um videozinho. Eu falei, quem sabe o videozinho? O videozinho tinha um cara descabelado, assim, um tiozinho que nem eu, mais descabelado ainda. Aí eu falei, bom, deixa eu assistir. Aí eu cliquei e o cara falava assim, olha, meu nome é fulano de tal, eu já esqueci, eu não sou um especialista. Eu falei, bom, começou bem, porque eu também não sou. E aí era um vídeo de 2 minutos e meio. Eu falei, tá ótimo, 2 minutos e meio, né? Por que não? O primeiro minuto ele começa a falar, eu não lembro mais sobre o que era, acho que era sobre as simetrias entre os neutrinos e os elétrons, estava indo bem. E aí você fala, bom, em algum momento ele vai explicar isso melhor. Do meio do vídeo para o fim, a coisa vira, é criptografado, não dá para entender mais nada. E ele conta aquela história sorrindo com a maior naturalidade, que provavelmente aquilo para ele é tão óbvio, natural e elegante, que ele não precisa necessariamente preencher as lacunas para um leigo como eu. Em suma, eu li isso e falei, será que eu tenho feito isso? Eu morro de medo de estar fazendo a mesma coisa, na tentativa de estar tornando as coisas um pouco mais interessantes, na verdade estar aqui exibindo, sei lá que talentos, E tornando as coisas, sei lá, mais complicadas ainda. Eu fiquei apavorado, por favor, lamento se eu estiver incorrendo nesse erro. Aliás, vou fazer uma observação aqui de cara. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, depois, se vocês entenderem, vocês me explicam. Se possível, de uma maneira um pouco mais interessante. Mas o Feynman, que eu estou sempre falando do Richard Feynman aqui, que é um professor de. Na verdade, era um físico, prêmio Nobel, etc. e tal. Participou do projeto Manhattan e tal, e tem ele foi dar aula, ele foi convidado para dar aulas na Caltech, que é uma universidade na Califórnia, e as aulas dele viraram um livro, você tem gravado em vídeo, etc. Nossa, é enaltecido como uma obra-prima. Mas eu já vi físicos dizendo que, na verdade, os alunos não entendiam nada. Quem gosta das aulas do Feynman são físicos que já sabem o que ele está falando, mas que admiram a capacidade do Feynman de contar uma história que eles já conhecem de uma maneira diferente. Então, na verdade, as aulas do Feynman são um fiasco para quem era para quem era leigo. Então, bom, tá bom. Espero que o radinho não incorra. Eu, pelo menos, né? Bom, se eu soubesse tocar bongô, que o Feynman tocava bongô, tá bom? Mas vamos lá. O que que tem de interessante aqui? Vários assuntos. Vamos pegar aqui, sobretudo, eu vou voltar para alguns um pouco mais científicos na sequência, mas tem uma história da Tesla aqui que eu gostei. O que acontece? Eu tenho cá, vocês sabem disso, as minhas rixas com Elon Musk. Eu não gosto desse tipo de personalidade, né? Eu não, não faz minha cara. Eu nunca gostei, não gosto, nunca gostei do Steve Jobs. Eu nunca gostei dessas figuras assim, meio. Bom, eu não vou entrar nesse mérito, não quero perder tempo com isso. Mas a questão é que a Tesla tem inovado bastante num quesito que é muito importante para o futuro sustentável, que é a questão das baterias. Carros elétricos são, na hora que você vai comprar, pelo menos, mais caros do que um carro normal, tá? Eu tenho um carro elétrico, eu sei, eu gastei mais do que se eu tivesse comprado um carro, sei lá, né, um Golzinho, né? Embora seja do mesmo tamanho, né? Seja um Renaultzinho, mas ele sai mais caro que um Renaultzinho. Pois bem, por que que ele sai mais caro? Entre outras coisas, porque a bateria custa uma fortuna. A bateria é uma grande parcela. Então, o artigo aqui cita, eu não sei como são os números no Brasil, porque aqui o mercado de elétricos é muito pequeno, mas lá fora, um veículo elétrico, ele custa em média 30% mais caro, se eu não me engano, que um equivalente, né? E a questão é que isso se deve realmente ao preço da bateria, sobretudo porque a bateria ela usa materiais que são raros, por exemplo, cobalto. Cobalto que vem lá do Congo. Cobalto tem uma história muito difícil porque ele é extraído no Congo em condições não muito limpinhas, não muito humanas, não muito decentes, não muito éticas. Cobalto. Ele vem assim, né? Bom, sujinho, de sangue. Pois bem, o cobalto custa uma fortuna e a questão é que parece que a Tesla está lançando um modelo na China. Não vou comentar a respeito da China nesse exato momento, mas que eles estariam lançando uma bateria que usa pouco ou nenhum cobalto e seria muito mais barata. Então, a diferença do preço do elétrico para um carro comum, ao invés de ser de 30%, poderia chegar até 10%. Ou seja, se a gente realmente conseguir fazer baterias que são, puxa, viáveis, com bastante autonomia, etc. e tal, mais baratas, isso pode fazer uma grande diferença. Então, vou dar o link aqui, está na Forbes o artigo. O que mais que tem aqui de interessante? Tem uma coisa completamente insana, mas não, antes disso, vai, vamos lá. Antes de falar da insanidade máxima, vamos falar de coisas ainda que podem nos inspirar a prestar um pouco mais de atenção. A BBC está com um artigo muito interessante sobre por que roupas são tão difíceis de reciclar. Então, eu não tinha ideia, né? Mas a indústria da moda, né, da vestimenta, ela responde por praticamente 10% do impacto do aquecimento global. 10% é tipo três ou quatro vezes mais do que a aviação. Eu falei, não, não é possível que roupa. Pois bem, roupa. Roupa produz. Cara, roupa tem um impacto gigantesco. E aí o que o artigo vai mostrando é que a gente está comprando cada vez mais roupa, descartando cada vez mais roupa. Roupa usa um monte de recursos, inclusive substâncias que são... Bom, aí vamos chegar na parte das substâncias já já. Mas roupas é uma coisa colossal, é uma coisa imensa, né? A indústria de roupas gera muito impacto. E um dos impactos mais difíceis, além, obviamente, dos gases, etc. e tal, é a questão do lixo. O que você faz depois de um ou dois anos com a... Joga fora. Uma boa parte do seu armário, se você olhasse ali com, né, passasse um pente fino, você provavelmente ia descartar. Talvez você fosse doar, ou então muito mais fácil, talvez, jogar fora. Né? Muita gente jogaria fora as roupas que tem no armário, sei lá, porque estão velhas, estão... não sei. E o que acontece depois disso? Tanã, né? O que acontece quando a gente joga fora roupas? Pois bem, primeiro, eu não vou... Os números todos, o artigo tem um monte de número. Então, quem quiser aqui fazer algum trabalho de escola e precisar de um monte de número, o artigo tem número pra caramba, né? O tamanho da encrenca. Na verdade, a porcentagem de roupas que são efetivamente recicladas é baixa, muito baixa. E quando chega lá para reciclar, é uma desgraceira, porque não só porque, sei lá, estou olhando aqui, está um pouco frio hoje, eu estou usando aqui um casaco que é feito de material sintético, que tem etiquetas sintéticas, que tem zíper sintético. Bom, primeiro, qualquer pedaço, de qualquer peça de roupa, a não ser que seja mesmo uma camiseta, ela tem o tecido, tem a etiqueta, tem o zíper, tem o botão, são materiais completamente diferentes que você não pode reciclar da mesma maneira. Mesmo que fossem só as fibras, muitas vezes as fibras também são compostas, as fibras envolvem algodão, poliéster, é uma confusão danada. E o que você faz com isso? A grande maioria vai parar no lixão. Então, bom, aí o artigo é bastante profundo, ele vai mostrar que algumas marcas estão começando a cogitar o uso de fibras que sejam biodegradáveis, tênis que usem material reciclável, mas o mais interessante aqui, para não tornar isso aqui tão longo e tão profundo quanto o artigo em si, é reconhecer que roupas são uma encrenca. A gente está produzindo demais, a gente está consumindo demais, a gente está descartando demais, e não necessariamente tem o que fazer, não dá para fazer alguma coisa razoável em cima disso, porque reciclar não é tão simples, né? Ou você precisa de gente fortemente especializada ali separando as coisas para não dar encrenca, porque imagina, você tem um lote de coisas separadas bem direitinho, aí chega lá alguém que é novo, né, menos experiente, eu não vou falar o estagiário que isso é preconceituoso, às vezes o estagiário é um gênio, mas chega alguém que começou ali, está meio desavisado, e aí ele mistura naquele lote uma peça que não deveria. O que acontece a hora que vai reciclar? Mistura tudo, estraga tudo, aquilo perde valor e pronto. Então tem que ser muito, muito, muito cuidadoso. Né? Tem um artigo aqui na Wired, que eu comecei a ler, eu só vou dar o link para vocês, tá? Porque obviamente eu fiquei deprimido e não consegui ler até o final, que era o seguinte, se a... Os robôs assassinos, movidos por inteligência artificial, são inevitáveis. Bom, pois bem, eu antes de ler falei, são. Então eu não li. Então caso vocês queiram ler, vocês tenham menos preconceito, ou menos ideias preconcebidas, ou menos pessimismo do que eu vou dar o link. Mas então vamos fazer assim, amanhã eu comento, eu vou ler com um pouco mais de calma, vou vencer aqui o meu preconceito que eu assumo, porque às vezes eu tenho a impressão de que as coisas estão tão democratizadas no sentido tão, tão acessíveis, qualquer um pode fazer qualquer coisa, se eu aqui quiser criar um drone que, sei lá, solta uma colmeia de abelhas na cabeça do Bolsonaro, né, qualquer coisa dessas, não é difícil, né? Então para qualquer um aqui juntar e fazer alguma coisa malévola, está tão fácil, que daí até você conectar isso a uma inteligência artificial e criar algo, mas não só o mercado para isso deve ser colossal. Eu já vi reportagens sobre essas feiras, né, de tecnologias militares, é uma coisa pavorosa, robô autônomo, como é que chama? Tanque autônomo, metralhador autônomo, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos para alguma coisa um pouco mais, eu acho, sei lá, relevante nesse momento. que é a questão ambiental, e tem um artigo aqui na fis.org sobre microplásticos. Eu tenho falado bastante de microplásticos, todo mundo tem falado bastante, todo mundo deveria estar falando bastante de microplásticos por uma razão simples: eles estão em toda parte. Então eu já falei de microplásticos na Antártida, eu já falei de microplásticos na barriga de larvas, de mosquitos, já falei de microplástico no fundo dos oceanos sendo absorvido pelo plâncton, sei lá o que for. Pois bem, tem uma reportagem aqui mostrando que tudo indica que plantas alimentícias, alface, plantas, aquelas que muita gente não gosta de comer, plantas, vegetais, legumes em geral, né? Hortifruti, bom, estão conseguindo absorver microplásticos. Dependendo da água que for utilizada, se essa água tiver microplásticos, se o solo tiver microplásticos, aparentemente, dependendo das dimensões, é claro, dependendo da planta, é claro, esses microplásticos podem ir para onde? Na sua alface, no seu tomate, sei lá onde for. Isso não é bom, é só para constar, isso não é bom, porque isso significa que isso vai parar dentro de você, né? Já não era bom dentro da planta, dentro de você, pelo menos, quem sabe, isso te emociona um pouco mais, né? O que mais tem de interessante aqui? Eu gostei. Tem algumas notícias aqui. Essa é uma notícia que eu vou comentar com uma pitadinha aqui de sal, né? Como se diz em latim, cum grano salis, porque a gente tem que ver realmente com uma certa cautela, que é a seguinte: pesquisadores fizeram ali um levantamento e chegaram à conclusão que na Califórnia, a Califórnia é um barril de pólvora, né, não por causa do Facebook, do Mark Zuckerberg, não, isso é um barril de lixo tóxico, mas é porque uma boa parte da Califórnia está em cima de uma falha geológica, ou de várias falhas geológicas, né? Tem uma delas chamada San Andreas, que passa embaixo de São Francisco, Los Angeles e tal. E já houve, agora eu vou falar de memória, eu já vi algumas coisas a respeito. O que acontece? No começo do século passado, um terremoto devastou São Francisco. Devastou, teve um terremoto horroroso, aí teve um incêndio horroroso, a cidade foi praticamente abaixo. Quando você vê imagens, fotos, na época já tinha foto, inclusive foto aérea, vou ver se eu consigo achar um link para isso. Um maluco lá, ele conseguiu empinar lá um balão, um papagaio, ou seja o que for, com uma câmera, e as câmeras eram grandes na época, e mesmo assim ele conseguiu fazer fotos aéreas da cidade devastada. Vou ver se eu consigo, eu já vi isso algum tempo atrás. Mas, pois bem, o que é triste dessa história é que um pesquisador na época, eu estou falando de memória, então eu não vou saber os nomes, ele fez um levantamento do que tinha acontecido, ele percebeu a história das placas, da falha, né? E aí ele falou: olha, meu, esse lugar aqui é o pior lugar do mundo para você construir qualquer coisa, pelo amor de Deus, isso daqui é muito instável, outros terremotos virão. Aí o que acontece? Os figurões do mercado imobiliário de São Francisco, falaram: meu, pelo amor de Deus, quanto que você quer por esse paper, né? Quanto você quer? Compraram o trabalho do cara, sentaram em cima e, para ninguém, né, ficar sabendo, construíram São Francisco de novo em cima da mesma falha, né? Que beleza, quando o interesse realmente é de uma miopia extraordinária, né? Mas acho que a história humana, infelizmente, é assim. Pois bem, estou falando de memória, se eu falei besteira, por favor, alguém me corrija. Tá? Então, realmente, São Francisco construíram de novo, sabendo que aquilo era uma bomba relógio. Voltando para o artigo de hoje. Então, pesquisadores viram que rolaram ali uns terremotinhos tal, e eles estão achando que esses terremotinhos naquela região estão relaxando um pouco a falha, e isso estaria aumentando a chance de um novo terremoto razoável. Né? Eles, o tempo todo, quem mora na Califórnia, se refere a essa ameaça de um grande terremoto como a ameaça do The Big One, né? Porque terremotinho ali os caras estão acostumados, os caras têm medo do terremotão, né? Então, The Big One. Então, o cara fala: olha, eu não estou dizendo aqui que, né, que vai acontecer o Big One, mas o negócio é o seguinte: a chance de que aconteça o Big One em 12 meses, ou seja, em um ano, é de 1%, que é 5 vezes mais alta do que a gente imaginaria. Então não é que é muito provável, ele só ficou menos improvável. Ou seja, continua sendo uma possibilidade remota, mas o que ele está argumentando é que não é tão remota. Né? Outros pesquisadores, eu coloquei da pitada de sal aqui, do com grano salis, pela razão simples que outros pesquisadores estão dizendo que os caras interpretaram os números de uma maneira exagerada, tá bom? Mas de qualquer maneira, eu não sei não, eu não construiria minha casa lá não, eu não sei se eu aceitaria um emprego ali, eu sei que São Francisco é uma gracinha, Califórnia é uma graça, mas não sei não. Falando em Estados Unidos, tem um artigo interessante aqui na Technology Review. Eu lembro, eu fui para a Singularity University tempos atrás, hoje eu tenho uma relação meio tensa com essa história, porque eu não acredito em quase nada do que eles falam, eu acho aquilo só vapor, hype, não, eu sou contra sobre inúmeros pontos de vista, né? Essa ideia de que o que está faltando no mundo, bom, deixa para lá, não vou entrar no mérito da Singularity, mas tinha uma fala de um dos porta-vozes ali do Salim, que era o seguinte: os melhores talentos não estão na sua companhia, né? Os melhores talentos estão fora, como é que você consegue... E aí vem a história de você fazer hackathon, né? De você fazer crowdsourcing, né? De você jogar os seus problemas para a comunidade resolver, que é uma ideia bacana, isso eu acho legal. Pois bem, então, mais ou menos nessa linha, os Estados Unidos estão dando um tiro no pé. É um artigo na Technology Review, vamos nos lembrar que a Technology Review é ligada ao MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eu sempre engasgo para falar essa palavra. O que eles estão dizendo é que os Estados Unidos estão virando as costas, estão rejeitando ou estão afastando as melhores mentes do mundo e talvez eles nunca mais voltem. Os Estados Unidos sempre foram um magneto, né, que atraiu os melhores talentos por causa das melhores escolas, por causa da liberdade que você tem, do estilo de vida. O que está acontecendo é que não só os Estados Unidos, graças ao Bolsonaro laranja que eles têm, você sabe que tem um Bolsonaro sabor laranja, né? O que está acontecendo é esse repúdio, né, não só à imigração, mas também à ciência, à intelectualidade, ao refinamento. Pois bem, o que o Trump tem feito é justamente dificultado a vida de quem quer, sei lá, estudantes estrangeiros que querem estudar nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram, ele baixou lá uma lei dizendo o seguinte: olha, se você é um estudante estrangeiro que veio estudar nos Estados Unidos e por acaso a sua faculdade, na época da pandemia, só colocou as aulas na internet, não tem mais aula presencial, então tá bom, já que não tem presencial, vai para casa. Vai para casa. Isso é horroroso, é desnecessário, não muda em nada, é uma coisa ressentida, rancorosa, burra, né? E o que tá acontecendo é que outros países estão aí, né, sexys, interessantes, bonitões. Então o Canadá está atraindo grandes talentos, a Inglaterra já criou um programa para atrair grandes talentos, a França, né? Os Estados Unidos realmente estão numa fase de declínio meteórico, eu nunca vi uma coisa igual. Quem poderia imaginar que depois da era Obama viria a Idade das Trevas, né? A Idade Média, é uma coisa insana. E tem um artigo aqui no Estadão que eu recomendo muito a leitura. O artigo se chama Desigualdade, é escrito pela, como é que chama a mulher? Abrão, acho que é Ana Abrão, não lembro o nome dela. Eu estou vendo uma versão aqui no Pocket, mas tudo bem. O que acontece? Ela está chamando a atenção para um índice chamado índice Gini. Quando eu era criança, Gini era um tipo de soda limonada doce pra caramba que deve ter contribuído para a ruína dos meus dentes. Mas a Gini, na verdade, além disso, é um índice que mede a desigualdade num país. Aliás, ontem eu fiz uma live que eu gostaria que vocês assistissem. Eu vou dar o link aqui para... Tem a ver com futuro, tem a ver com desigualdade. Por favor, eu vou dar o link aqui, assistam. Eu fiz ontem no Instagram de orelhada, de improviso. E no final de semana, eu esqueci de comentar ontem com vocês também. Eu acho que eu só avisei o pessoal que assina o radinho pelo WhatsApp, pelo Telegram. Eu fiz um episódio do Leia Vale a Pena sobre um livro chamado Redes Humanas. Um livro de um autor, que é um professor de Stanford, chamado Matthew Jackson, em que ele fala da importância das redes humanas, e aí num certo momento ele começa a mostrar como as redes humanas podem contribuir para o aumento da desigualdade. E aí ele explica uma coisa que eu não sabia, o Gini, do índice Gini, era um italiano, né, muito interessante, porque realmente ele criou um mecanismo ali para você calcular a desigualdade, que é usado no mundo inteiro, excelente e tal, mas na verdade o Gini era um fascista. Ele era um fascista, ele apoiava o Mussolini. Olha que coisa medonha, um cara que está preocupado com a desigualdade social era um fascista de carteirinha, não é fascista metafórico, né? Fascista de verdade é quem apoiava o Mussolini, porque o Mussolini inventou o fascismo, certo? Certo. Pois bem, ele na verdade ele se desentende do Mussolini, aí você fala, bom, que bom, vai ver que caiu a ficha, deixou de ser burro. Não, é porque o Mussolini estava atrapalhando um pouco os planos acadêmicos do Gini. Então, o Gini aparentemente era um grandíssimo FDP, mas tudo bem. Apesar disso, ele deixou uma maneira de calcular essa questão da desigualdade. E eu não vou lembrar direito qual era o algoritmo, como é que é o cálculo, mas como é que ele mede a desigualdade? Ele mede pela capacidade que cada geração tem de ser mais ou menos rica que os pais. É isso. Que chance que você tem de mobilidade social. Né? Eu nasci numa família que tinha um certo nível. Qual é a chance que eu consiga manter, superar ou então, né, infelizmente, perder esse nível? Pois é isso que o índice Gini mede. Então, por exemplo, países com índice Gini mais favorável significa que você tem chance de prosperar. Então, sei lá, o cara nasceu na periferia, mas aí ele estudou, o pai era pintor, a mãe era faxineira, ele estudou Java e aí ele acaba virando um dia diretor de TI de uma multinacional e aí os filhos dele, bom, isso quer dizer mobilidade social, maravilhoso. Mas, em alguns lugares, isso não é tão simples por inúmeras razões. E o que esse artigo aqui chama a atenção é para as desigualdades no Brasil. O índice acompanha, se eu não me engano, 90 e poucos países, a gente é o 80º. Tá bom? O índice de desigualdade aqui é tão brutal que se você nascer, né, no lugar errado, errado quer dizer, né, se você nascer no lugar mais desfavorecido, numa família mais desfavorecida, você vai precisar de 9 gerações para chegar na classe média. Então a dificuldade para você conseguir sair da sua situação ruim para uma situação melhor é muito difícil. Então vale a pena ler aqui, dar uma olhada, porque os números são muito impressionantes. Em termos de saúde também a gente está super mal na foto e uma das piores coisas que a gente está é em termos de educação. Educação. A desigualdade de acesso, a desigualdade é brutal e isso condena o futuro de uma maneira assustadora. Então vale a pena ler. Hoje à noite, meus caros, agora o convite é oportuno. Hoje é terça-feira, 14 de julho, às 19 horas. Eu vou fazer uma live no meu canal no YouTube, youtube.com/RenéDePaula, com Érico Fileno. Érico Fileno é uma sumidade na área de design e de inovação. Ele é o Head de Design e Inovação na Visa, aquela do cartão de crédito, né? Ou seja, o cara está numa mega posição legal e o tema vai ser justamente impacto. Isso é muito, muito, muito legal. Eu estou super feliz que a gente vai ter esse papo. Não percam, por favor. É hoje às 19 horas. Tá bom? O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Um vídeo muito interessante no YouTube que eu tive que rasgar e jogar fora algumas ideias que eu tinha e agora eu vou ter que repensar tudo. A questão é cachorro, cães, né? Cães, cachorrinhos. Ele começa mostrando que normalmente você tem cachorros que são muito bem treinados e uma das maneiras de você treinar um cachorro é você mostrar para o cachorro quem manda, né? Porque você é o macho alfa, porque afinal o cachorro é um bicho que anda em bando e o bando tem um macho alfa, tem uma hierarquia social rígida, é o mais forte, aquele que bate, o outro bota o rabo no meio das pernas. Não. Hashtag só que não. E por que só que não? E aí que vem a história interessante. Essa história de macho alfa é um equívoco. Na verdade, um cientista nos anos 40 fez um experimento com lobos. Ele pegou lobos e ele queria entender como lobos se organizavam, né? E aí ele resolveu misturar lobos de diferentes Vamos chamar de tribos aqui, né? Pega diferentes grupos de lobos, diferentes. Qual grupo de lobo é o quê? Alcateia. De diferentes alcateias e misturou todo mundo ali numa jaula e ficou observando como eles se estruturavam, né? Como é que eles, por exemplo, distribuíam alimento. O que ele percebeu? Que os machos mais agressivos conseguiam se impor, né? Eles conseguiam dar as regras e os machos. Aí ele conseguiu falar: o macho mais agressivo eu vou chamar de alfa. O macho intermediário eu vou chamar não sei do que, talvez de beta, não sei, e o macho que é um, coitado, um bundão, que é o submisso, eu vou chamar de ômega, tá bom? Ômega é a última letra do alfabeto grego, e não só uma marca de relógio. Pois bem, então ele veio com essa história de macho alfa, pela agressividade, etc e tal, mas não, isso não procede, o cara não teve a paciência que um outro cara que tem, eu já escrevi, eles assistam, vocês vão ver quem é, que é um pesquisador, que ao invés de, né, trazer todo mundo para dentro do seu quadradinho, ele resolveu ir a campo e durante décadas observar como grupos de lobo se estruturam. Grupos de lobo não se estruturam da maneira que esse retardado, eu ia falar retardado, mas que esse tonto imaginou. Não, na verdade eles são grupos familiares, em que você tem uma coisa muito mais colaborativa. Se você tiver machos ou qualquer outro lobo numa posição dominante, ele chegou ali por senioridade e por capacidade de liderança, não é pancadaria, né? Eu falo, mas espera, se é assim que os caras se comportam, não tem essa história de macho alfa, arranjar os dentes, não. Como é que o cara errou tanto? Simples. Na hora que ele misturou lobos que não se conheciam e colocou num contexto completamente artificial, emergiu um comportamento raro. Então, aquilo que ele observou não é típico, aquilo é simplesmente os lobos, na falta de qualquer outra referência, tendo que apelar para a pancadaria. Muito interessante. Aí, qual é a consequência disso? Esquece a história de macho alfa, esquece a história de pancadaria, e se você quiser ter um cachorro um pouco mais educado, existem outras maneiras, sobretudo o reforço positivo. Muito interessante, ainda mais porque, o seu vídeo também deixa claro, por mais que, né, você pegue um chihuahua e pegue um dinamarquês, eles são muito próximos geneticamente, né? É a mesma espécie, mas eles não são lobos. Na verdade, lobos e cães, eles tomaram rumos diferentes. Você não consegue pegar um lobo e tentar transformar, fazer com que ele seja um bom cachorrinho, um lobo de caça. Não mais. Né? Eles já tomaram rumos relativamente diferentes. Então, é muito interessante. Eu gostei desse vídeo. Gostei, achei bem legal. Tem uma história completamente delirante, mas delirante num patamar que é para, sei lá, perder o sono, que é uma história que saiu, eu acho que eu vi em primeiro lugar no Washington Post, eu acho que, eu vou dar os dois links, a matéria original e a matéria no Estadão, acho que ela foi traduzida, que é o seguinte, nessa época, numa cidade em São Paulo chamada Santa Bárbara do Oeste, rola um evento chamado, como é que é? Estados, cara, a história é a seguinte, vamos lá. Guerra Civil Americana, você tem os estados do sul, que são chamados de confederados, eles pegam em armas contra os estados do norte, porque os estados do norte, entre outras coisas, querem abolir a escravidão. Os estados do sul querem manter a escravidão, querem manter a escravatura, né? E aí eles pegam em armas, é uma coisa sangrenta, morre gente pra caramba, o sul perde por inúmeras razões, e, moral da história, aboliram a escravidão. Certo? Ok, até aí tudo bem. Por isso que a gente tem hoje nos Estados Unidos uma série de confrontos, conflitos, manifestações, reivindicações com relação aos estados do Sul que ainda insistem em cultivar, né, ícones, né, símbolos de uma época escravagista. Por exemplo, a bandeira confederada. Né, no Sul, os caras que são mais roots ali, que são, né, mais linha dura, os caras acham que não deviam ter perdido o raio da guerra e ficam hasteando a bandeira confederada. Adivinha se o cara é racista? Te dou 3 segundos para você... Né? Bom, é um bando de gente racista, supremacistas brancos, etc, etc, etc. O que eu não sabia é que quando ficou claro ali que a guerra, né, o Sul ia perder a guerra, muitos dos confederados americanos, escravagistas, queriam manter o seu modo de vida, não queriam abrir mão dos escravos. E aí, bom, vamos embora daqui, esse país não é mais, eu não gosto mais da América, não tem mais graça, eu quero ter escravos negros. Né? E aí, para onde eles vão? Bom, vamos fugir para o México, não. Venezuela, não. Para onde eles, que eles descobriram que era um país sensacional, em que você podia ser um escravagista, feliz da vida, que inclusive um imperador ia receber você de braços abertos? Brasil. Dom Pedro II abriu os braços, as pernas, as portas, as janelas, para que perdedores da Guerra Civil Americana viessem para o Brasil, justamente porque no Brasil ainda havia escravidão. A gente foi o último país a abolir a escravidão. A gente demorou mais 2 décadas, 20 e tantos anos, né, 25 anos, para que os escravos fossem livres. E o que acontece? Vem um monte desses escravagistas para o Brasil. Eu não tinha ideia. Isso para mim é uma novidade completa. E aí, para completar o circo, né, do circo bizarro, esses caras todos, obviamente, né, que fizeram sua vida no Brasil, e existe uma festa no interior de São Paulo, que é uma festa que homenageia a tradição confederada. Então as pessoas viajam para Santa Bárbara do Oeste, põem roupas do século XIX para dançar sertanejo. Não leio meus pensamentos, sertanejo, não deixa para lá, eu não vou comentar o que eu acho. Bom, pois bem, para ouvir sertanejo e hastear bandeiras confederadas e comprar souvenirs com a bandeira confederada. É resgatando a memória do sul, sulista dos Estados Unidos, que está a 10 mil quilômetros, para dizer, né, para ser otimista. Como assim? Como assim você tem gente ainda celebrando ostensivamente, né, fazendo festas para celebrar uma tradição escravagista? Eu não tinha ideia. Você sabia disso? Eu não tinha ideia. Vou dar o link para você ver aqui no Estadão. Realmente a gente não cansa de surpreender. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Tem um artigo aqui na Science Alert que é interessante, quer dizer, eu acho interessante, que é o seguinte: flores, eu estou olhando aqui pela janela, né, estou gravando num quarto até que tem uma acústica um pouco piorzinha, desculpem, mas é o que temos para hoje, e mesmo sem óculos eu estou vendo ali várias flores no vizinho, tal, flores em toda parte, certo? Hoje uma boa parte das plantas tem flores, são as chamadas angiospermas, se você lembra do seu tempo de vestibular, né? Acontece que as angiospermas não existiram sempre. Na verdade, as plantas com flores são uma invenção muito recente. Se o planeta tem, sei lá, 4, não sei quantos bilhões de anos, se a vida surgiu há 2, 3 bilhões de anos, as plantas com flores surgiram na época dos dinossauros, né? Aproximadamente 150, 160 milhões de anos atrás, alguma planta teve a ideia de fazer uma flor. Não tinha, tá bom? Então, antes disso, lamento informar, tinha muito dinossauro aí que nunca tinha visto uma flor. Dia dos namorados, aniversário, nada. Eu não sei o que eles davam um para o outro, mas flor não era, porque não tinha flor. Inclusive, muitas flores são muito recentes do ponto de vista evolutivo. Aliás, estou falando aqui de orelhada, se eu não me engano, uma das últimas espécies, gêneros, eu não sou biólogo, eu não sei falar direito, das flores mais recentes é a orquídea. A orquídea é estupidamente recente. Ela surgiu há muito pouco tempo atrás. A questão é como é que uma coisa que surgiu há tão pouco tempo, há 150 milhões de anos, né, como é que ela dominou o mundo? Talvez justamente por causa disso, porque a grande invenção da flor é essa história de você exponencializar aí a questão da sua... Foi como eu comecei, eu semeio ao vento, né? A história de você contar com pássaros e abelhas justamente para levar as suas sementes para longe. Olha só, então, mas por que eu estou lembrando dessa história? porque tem esse artigo aqui dizendo que cientistas conseguiram um esforço hercúleo, um esforço desgraçado. Os caras analisaram não sei quantas centenas de espécies, milhares de ecossistemas e blá 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 blá, blá para tentar, e a imagem é muito bonita, para tentar fazer uma árvore do tempo para mostrar como que as flores evoluíram ao longo do tempo. É um esforço hercúleo, muito legal, eu achei bacana. É interessante pensar que essas coisas mais delicadas são tão poderosas e que são tão recentes, né? São tão recentes. Aliás, eu vou falar de memória aqui, eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu descobri, né, ao longo aqui desses episódios do Radinho, foi a origem do petróleo. O que acontece é que toda vez que você tem, sei lá, a vida inventa alguma nova maneira de ser, que obviamente vai morrer, as bactérias vão inventar uma nova maneira de decompor aquilo que morreu. Simples assim, né? Porque está cheio de bactérias e criaturas ali que vão, de alguma maneira, se aproveitar daquilo que você deixou para trás. Não é que nem roupa que a gente joga fora e não tem o que fazer com isso. Se bem que, naquele artigo sobre as roupas, eles contam de alguns trabalhos de ponta que estão usando fungos ou mesmo criaturas vivas, bactérias, para decompor roupa em coisas mais fáceis de usar. Ok, vamos voltar para a questão do petróleo. Acontece que as primeiras plantas não tinham tronco, não existia madeira. Madeira precisou, para que madeira surgisse, as plantas tinham que inventar um troço que se chama lignina. Então, num determinado momento, as plantas descobriram como fazer lignina, fizeram tronco, e é uma beleza, porque cresce, vira árvore, que espetáculo. A árvore cai e morre. O que acontece? As bactérias não sabiam o que fazer com lignina. Lignina, celulose, sei lá, o que eu faço com isso? Demorou muito para as bactérias evoluírem uma maneira de processar a madeira. Enquanto isso, né, já que as bactérias não conseguiam processar a madeira foi se acumulando, ela foi se transformando e virou petróleo. Então o petróleo que a gente infelizmente descobriu como consumir e consome que nem os débeis mentais até hoje, é justamente dessa fase em que apareceu a madeira e ninguém conseguia fazer nada com isso e a madeira virou petróleo. A partir de um certo ponto, as bactérias descobriram como processar o raio da lignina e a madeira parou de virar petróleo. Simples assim. É por isso que o petróleo ele surge numa janela de tempo muito pequena, enquanto as bactérias não sabiam o que fazer com isso. Legal, né? É uma historinha que eu acho interessante. O que mais que tem? Já que eu estou falando de bactéria aqui, tem o Science Friday, que é um programa que eu admiro de coração. O apresentador é maravilhoso, ele consegue chamar as pessoas mais extraordinárias para conversar e tal. Ele chamou uma pesquisadora que fez um livro chamado The Great Indoors. Isso é meio um jogo de palavras, porque quando você fala de fazer passeios ao ar livre, né? Você fala do Great Outdoors. Outdoors é tudo que está do lado de fora da sua porta, né? São os parques, é a natureza. Indoors é tudo que é para dentro. Então, o título é um jogo de palavras com The Great Indoors, como se o que está dentro da sua porta, das suas paredes, fosse, sei lá, um ambiente para ser explorado. E para um biólogo, é. E aí ela vai contar que ela fez um levantamento em milhares de residências, etc. e tal. Vou dar o link aqui para vocês ouvirem. Tentando descobrir que outras criaturas vivem nas nossas casas. Bom, isso foi feito nas casas americanas, não sei como é que seria aqui. Mas a descoberta dela é fascinante, porque ontem foi o dia de passar aspirador, né? Você acabou de passar aspirador, fica aquele monte de coisa no aspirador, uma boa parte do que vai no saquinho do aspirador pele, fiapos, tal. O que ela fez? Ela resolveu mapear geneticamente o que estava ali. E ela descobriu que tinha ali, pelo DNA, uma quantidade cavalar de bactérias, tipo milhares de bactérias diferentes. Então, da onde estão vindo essas bactérias? Uma boa parte dessas bactérias são aquelas que já são nossas hóspedes. Nós hospedamos uma quantidade bastante grande de bactérias que fazem parte do nosso microbioma. Então, nada mais natural que a gente espalhe essas bactérias por aí. Algumas vêm pelo ar, né, boiando por aí, outras vêm das coisas que a gente compra, mas não é só na poeira. Se você for analisar, considerar a sua casa como um ecossistema, você tem inclusive extremófilos. O que são extremófilos? Bom, agora a gente volta para a origem da vida. Ninguém sabe muito bem onde que a vida surgiu, mas uma das teses é que a vida tenha surgido em condições não muito favoráveis, né? Aparentemente não favoráveis pelos critérios de hoje, que seriam aquelas chaminés submarinas, no fundo do oceano em alguns lugares, né? Você tem ali umas regiões mais vulcânicas em que está borbulhando água quente com um monte de minerais loucos, né? Nossa, uma coisa completamente hostil, e ali se formam umas chaminézinhas. A vida talvez tenha surgido ali, em condições extremas. E muitas criaturas ainda vivem nessas condições extremas. Pressão extraordinária, temperatura extraordinária, acidez extraordinária. É um horror, é um inferno. E essas criaturas que gostam dos extremos são chamadas de extremófilas. Tá? O que acontece é que na nossa casa tem extremófilas. Onde, por exemplo, na máquina de lavar, bactérias evoluíram para viverem felizes e contentes na máquina de lavar louça, que trabalha com água quente, sabão, sujeira, insano. Onde mais tem bactérias e fungos e outras coisas? Por exemplo, no seu chuveiro. O seu chuveiro também tem ali um fabuloso ecossistema de criaturas diferentes. Bom, o tema é, não é ficar apavorado, pegar lisoforme e passar em absolutamente tudo. Porque uma boa parte dessas criaturas são ou neutras ou mesmo benéficas para a nossa saúde. É óbvio que existem aquelas que não são benéficas, certo? Não são benéficas. Ontem mesmo, no episódio de ontem, não sei se vocês ouviram, eu comentei de um cientista que é contemporâneo ao Pasteur, que já na época do Pasteur, ele já intuía que muitos dos germes, na verdade, eram benéficos e que a gente precisava conviver com eles. Mas eu não tinha ideia que a nossa casa era realmente assim um cenário idílico, e não só para bactérias e fungos, não, para insetos. Ela falou que numa casa americana média você tem 100 espécies diferentes de artrópodes, ou seja, insetos, que vão, obviamente, desde as mosquito, pernilongo, baratas, as coisas assim, até criaturas que você não vê nunca, porque elas se escondem, elas são muito pequenas, ela está na terra do vaso, elas só saem à noite. É muito interessante. Então, se você encontrar uma aranha, deixa a aranha lá, porque pelo menos ela te ajuda a manter essa tropa toda sobre controle. O que mais que tem de interessante aqui? Vamos ver se tem alguma coisa inspiradora. Só para encerrar, tem uma história que eu acho que é... Eu, pelo menos, gostei. Não sei se vocês lembram, alguns episódios atrás eu citei um episódio do podcast 99% Invisível, que era sobre perfumes, contando sobre a indústria dos perfumes, como eles são feitos, um super episódio legal, eu adorei, né? Mas aqui tem uma história que me lembrou muito, do Atlas Obscura, que é o seguinte: bermudas, né? Não aquela coisa que faz você parecer um absoluto retardado, mesmo que você tenha 50 anos. Ou sobretudo se você tiver 50 anos. Eu estou brincando, eu não uso bermuda, mas nem com um revólver na cabeça. Bermudas é aquela região no Caribe, certo? É onde provavelmente alguém resolveu cortar uma calça no meio, uma ideia infeliz, né? Bermuda. Então o que acontece? Ali você tem muitos naufrágios, porque você tinha muito trânsito de navios ali para lá e para cá. Tem 300 naufrágios nas Bermudas. E depois de uma tempestade, um cara viu ali o que parecia ser o resto de um barco, ele descobriu o que era um navio que na época da Guerra Civil, olha a Guerra Civil Americana aparecendo de novo aqui, teria naufragado por ali. Eles vão explorar o naufrágio e eles encontram vários artefatos, vários objetos, entre eles dois frascos de perfume. Um dos frascos já estava corrompido, o outro frasco estava intacto. E aí o que acontece? Ele levou esse frasco para uma perfumista analisar. E aí é que a história começa a ficar legal. A primeira coisa que ela reconhece é que o vidro está escrito lá o nome do fabricante. E ela fala: cara, esse era um dos melhores perfumistas de Londres. Provavelmente a rainha da Inglaterra na época comprava perfumes com esse cara. E a questão é: como será que esse perfume cheirava? Eu não preciso dizer que o tempo não ajuda alguma coisa. Ok, né? Não deve ter sido uma... Mas ela, com perfumista treinada, ela reconheceu alguns dos ingredientes. Ainda não era uma coisa assim, asquerosa, dava para reconhecer ainda fragrâncias. E aí ela resolve num laboratório para fazer cromatografia, para tentar ver quais eram as substâncias químicas que estavam ali e para tentar reconstituir como esse perfume tinha sido feito e que cheiro ele teria. Bom, se você está gostando dessa história, leia a história na íntegra, vou dar o link aqui. Moral da história, ela vai até Londres, é uma aventura, dá para fazer um filme, um seriado dessa história, e ela consegue lançar uma edição limitada desse perfume. Eles deram o nome do navio, o navio chamava Maria Celestia, acho que é isso, Maria Celestia, e está aí um perfume que foi encontrado intacto no fundo do oceano, de um navio que afundou na Guerra Civil Americana, e assim vai. Eu achei essa história muito legal. Eu espero que vocês... Bom, espero que vocês assistam hoje essa conversa com o Érico. Eu estou super empolgado, porque, cara, eu fico super honrado de conseguir espaço na agenda de alguém que, pô, tem tanto impacto assim. Preparem-se, porque quinta-feira a gente vai conversar também com a Gal Barradas. E não deixem de ver também a dica de livro do The Human Network. Eu vou dar o link aqui para vocês assistirem. Espero que vocês se inspirem também. Caríssimos, raríssimos, muito obrigado pelos cafés que estão aparecendo ali no coffee.com. Eu fico super lisonjeado. Muito obrigado pelas dicas. E me corrijam se eu falei alguma besteira. Ou vocês podem receber o Radinho tanto pelo WhatsApp quanto pelo Telegram. O radinhodepilha.com tem todos os links no Spotify. Raríssimos, é isso. Um grande abraço e até amanhã.